Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quarta-feira. Vamos aos destaques desta edição. Número de casos de coronavírus aumenta no Paraná. Secretaria de Estado da Saúde confirma mais 6 casos no estado. Mortes por dengue têm crescimento. Somente na última semana, mais de 12 mortes foram contabilizadas. Prefeitura de Curitiba decreta situação de emergência em saúde na cidade. E pesquisadores testam luzes de LED para evitar ataques de onças ao gado na região do Parque Nacional do Iguaçu. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, as temperaturas seguem elevadas em todo o estado, com tempo abafado. No interior, registro de chuvas a qualquer hora do dia, especialmente no noroeste e no norte. Nas demais regiões, chove de forma mais isolada na parte da tarde. Máxima prevista de 29 graus na capital. Em Porecatu, no norte do estado, os termômetros chegam a 32 graus. Em Paranavaí, no noroeste, máxima de 31. No oeste, as temperaturas seguem elevadas, máxima de 35 graus em Foz do Iguaçu. Um balanço divulgado no início desta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde mostrou que já são 12 casos confirmados do coronavírus no Paraná. Segundo a Secretaria, todos os confirmados são casos importados e ainda não há registro de transmissão comunitária no estado. São 7 em Curitiba, 2 em Cianorte, no noroeste, 1 em Campo Largo, 1 em Pinhais, ambas as cidades na região metropolitana de Curitiba, e 1 em Londrina, no norte do estado. O levantamento do Ministério da Saúde apontou um avanço dos casos suspeitos no Paraná, saindo de 85 para 240. Prefeitura de Cascavel publica medidas para prevenir a propagação do coronavírus. Ao todo, são 43 casos suspeitos no município. Confira mais detalhes na reportagem de Franciele Tien.
Na tarde de terça-feira, o prefeito de Cascavel, no oeste do Paraná, Leonardo Paranhos, o secretário de saúde do município, Thiago Stefanello, e o coordenador do setor de análise de situação de saúde, Rubens Griep, em coletiva de imprensa divulgaram as medidas que a prefeitura irá tomar a partir de hoje. O decreto, com todas as determinações, foi publicado na edição do Diário Oficial deste dia 18. Na ocasião, o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, divulgou um novo boletim que registra 43 casos suspeitos de coronavírus no município. 4 casos já foram descartados. Diante desse cenário, as medidas reduzem as possibilidades de contato entre as pessoas para conter a propagação do vírus. A maior preocupação do secretário é a quantidade de leitos disponíveis na cidade.
Se nós tivermos a confirmação dos casos de coronavírus e que isso se espalhe e que 5%, 4%, 3% da população venha precisar do Sistema Único de Saúde, não vai morrer só o paciente confirmado de coronavírus, mas também vai morrer o paciente do acidente automobilístico, que não vai ter o leito de UTI para ele, o paciente que infartou, o paciente que tem um AVC. Então é esta preocupação que nós estamos tendo de prevenir antes que algo ocorra.
No decreto consta oficialmente a suspensão das aulas da rede pública do ensino de forma facultativa a partir de hoje e obrigatoriamente a partir de sexta-feira, dia 20. O Centro de Operações de Emergência, o COE, irá monitorar as crianças com risco de vulnerabilidade. O documento também autoriza temporariamente que as farmácias de manipulação produzam álcool gel 70% para venda nas centrais e filiais. Além disso, uma portaria estabelece o preço médio para a venda do produto. Estabelecimentos que reajustarem o preço sem justificativa poderão ter os alvarás cassados. As visitas em unidades de pronto atendimento e hospitais públicos também serão suspensas. A recomendação será estendida para os hospitais privados. Com as linhas telefônicas congestionadas, os números utilizados para tirar dúvidas relativas ao coronavírus também serão ampliadas. Segundo Rubens Griep, coordenador do setor de análise de situação de saúde, será implementado um call center no qual alguns profissionais de saúde farão um teleatendimento.
Então a gente já está estruturando um call center com uma equipe ampliada. Nós teremos os residentes de medicina, de enfermagem, né, e a equipe também da Secretaria de Saúde fazendo esse teleatendimento. O número preliminar, né, ele vai passar a funcionar com uma estimativa de 50% da sua capacidade amanhã já, e a gente espera até sexta-feira estar com 100% da capacidade, das 7 da manhã até as 22 horas.
De Cascavel, Franciele Tien.
Referente à preocupação do secretário de Saúde de Cascavel, Tiago Stefanello, o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, informou que até 300 leitos de UTI devem ser contratados emergencialmente pelo Estado para o tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. Atualmente, segundo o governo, há mais 1.600 leitos de UTI nos 61 hospitais aptos em todo o Paraná para receber pacientes graves com a doença. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, decretou nesta terça-feira situação de emergência em saúde na cidade. De acordo com o chefe do executivo da capital, a medida dá mais agilidade e garante as bases legais para que a gestão municipal adote medidas no combate ao coronavírus. O decreto permite que a prefeitura determine a realização compulsória de exames médicos, testes em laboratórios, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos. O documento também criou um comitê de técnica e ética médica que vai orientar as decisões contra a pandemia e definir as prioridades na compra de itens e serviços emergenciais. Projetos relacionados ao combate de doenças contagiosas, como a dengue e o coronavírus, vão ter o processo acelerado na Assembleia Legislativa. A decisão foi tomada na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, que reuniu em bloco as matérias sobre o tema e pede a opinião da Secretaria de Saúde no prazo de uma semana.
A reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Assembleia Legislativa, desta terça-feira, reuniu os projetos que envolvem medidas emergenciais contra o coronavírus e outros relacionados a questões de saúde, que possam ter influência deste momento de combate à pandemia, principalmente os que tratam de doenças infectocontagiosas. A ideia é agilizar a tramitação dos projetos, como explicou o presidente da comissão, deputado delegado Franceschini, do PSL.
Nós montamos uma sessão temática com os projetos que envolvem não só o coronavírus, mas que envolvem também dengue e outras doenças infectocontagiosas que possam, com o auxílio da CCJ, fazer com que os projetos possam ser acelerados e chegarem mais rápido ao plenário.
A comissão decidiu por remeter em bloco os projetos relacionados à Secretaria de Estado da Saúde, diminuindo o prazo para posicionamento, que antes era de um mês, para uma semana, e definiu que estes projetos serão votados em regime de urgência. Foi criada também uma comissão especial com participação dos membros da CCJ, da Comissão de Saúde, das lideranças do governo e da oposição. A ideia de agilizar as discussões de temas relacionados às doenças infectocontagiosas na casa, por conta do avanço do coronavírus no estado e no Brasil, e da epidemia de dengue que o Paraná enfrenta, é parte da responsabilidade social da Assembleia, defendeu o presidente da CCJ.
Mas com esse acordo daqueles que vierem com o carimbo da Secretaria de Saúde, de poder ter regime de urgência, nós, como Assembleia, novamente dar uma resposta à população. Inclusive, gostei muito do procedimento do deputado Arilson, que buscou assinatura de outros deputados, porque esse não é assunto meu ou de nenhum deputado individualmente, é de todos nós. E conversei com vários que estão aqui, de compartilhar a autoria da maioria dos projetos, para que a gente possa, todos juntos, naqueles projetos que vierem de lá, ter a autoria dos deputados, não só de um.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Mesmo com a suspensão das aulas, as crianças que precisarem vão ter acesso à merenda escolar. A orientação do Ministério Público do Paraná visa atender os estudantes em situação de vulnerabilidade social e indica que a entrega de alimentos deve ser feita de forma a não aglomerar pessoas.
O fornecimento de alimentação aos estudantes em situação de vulnerabilidade social deve ser mantido, apesar da suspensão das aulas na rede pública, determinada como medida de prevenção ao contágio com o coronavírus. Segundo a promotora de justiça Luciana Lineiro, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação, a orientação tem a intenção de garantir os direitos fundamentais dos estudantes.
O Ministério Público do Paraná, atento à situação de que muitas crianças e adolescentes que frequentam o nosso sistema de ensino podem ter prejuízo por conta da falta do recebimento da merenda escolar, por vezes é a alimentação principal no dia dessas crianças e adolescentes que são oriundos de famílias de grande vulnerabilidade, tem estabelecido contato com as secretarias de educação, a nível municipal e estadual, para que se estabeleça uma proposta de atendimento dessas famílias. O que embasa essa política é o princípio que norteia todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o princípio da proteção integral, e para que essas crianças não restem prejudicadas.
As aulas na rede estadual estão suspensas a partir desta sexta-feira, 20 de março, e as redes municipais têm adotado medidas semelhantes. O Centro de Apoio está em contato com as secretarias municipais para que analisem a melhor maneira de garantir o acesso à merenda em sua cidade. Em Araucária, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, os pais que quiserem receber merenda dos filhos vão ter horários pré-determinados para a retirada dos alimentos que podem ser levados para casa. A ideia é evitar que as pessoas cheguem para receber a merenda ao mesmo tempo, o que acabaria sendo um possível vetor de contágio. Mas a promotora Luciana Lineiro destaca que o formato da distribuição pode ser diferenciado de acordo com a realidade de cada município.
Muitos municípios têm aí feito a opção em realizar a entrega de produtos in natura para essas famílias. Alguns estados têm optado por fazer um repasse maior no valor do Bolsa Família. Ou seja, cada município pode se organizar da maneira que for mais conveniente, mas o intuito é que não haja a cessação do fornecimento da merenda escolar para essas crianças e adolescentes que necessitam.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O boletim semanal da dengue, divulgado pela Secretaria da Saúde do Paraná desta terça-feira, confirma 12 novas mortes pela doença e um salto de quase 25% no total de casos confirmados.
Desde agosto do ano passado, o total é de 65.500 casos e 49 mortes por dengue. Entre os 399 municípios do Paraná, 357 registram notificações. Entre as 12 novas mortes confirmadas nesta semana, duas foram de pessoas sem fatores de risco associadas, incluindo uma menina de 9 anos, o que reforça a gravidade da doença. No Paraná, 147 municípios estão em situação de epidemia de dengue, sendo que 23 entraram a partir do boletim divulgado nesta terça-feira. Além destes, outros 41 municípios estão em situação de alerta. Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, pesquisadores testam luzes de LED para evitar ataques de onças ao gado na região do Parque Nacional do Iguaçu. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.